A presença massiva da mídia e a divulgação detalhada na imprensa dos ataques a escolas podem influenciar novas gerações de assassinos com a promessa do estrelato. Você vai ouvir agora o terceiro capítulo da série Herdeiros de Columbine, uma produção Rádio Senado.
Sexta-feira, 20 de outubro de 2017, Goiânia, Goiás. 11h40 da manhã. Em um dos intervalos de aula do Colégio Goiáses, um adolescente de 14 anos sacou da mochila uma pistola da mãe, policial militar, e atirou 13 vezes em várias direções dentro da própria sala. A primeira vítima foi João Pedro Calembro, de 13 anos, que levou um tiro no pescoço. João Vitor Gomes morreu com um tiro na cabeça. 4 outros alunos ficaram feridos. Ao ouvir o som dos disparos, a coordenadora da escola foi até o local do tiroteio e conseguiu convencer o jovem a parar de atirar. Apreendido, o assassino contou ao delegado que sofria bullying e disse que se inspirou no massacre de Columbine, nos Estados Unidos, quando 2 ex-alunos mataram 12 estudantes em 1999. A Justiça do Estado condenou o atirador a 3 anos de internação no Centro de Atendimento Socioeducativo de Anápolis, Goiás, pena máxima prevista na legislação para uma pessoa que ainda não atingiu a maioridade. O cientista político Gabriel Rocha avalia que os tiroteios em escolas, como qualquer outro fenômeno social, podem ser provocados por uma série de fatores convergentes, mas para ele o principal fator que pode influenciar esses tipos de ataques são políticas pedagógicas inadequadas.
Se você libera adolescentes para interagir e criar redes sociais e novas identidades sociais ao largo de uma certa autoridade oriunda do mundo dos adultos, eles podem criar uma série de hierarquias ali altamente estruturadas que vão durar anos, e o que me parece é que esses meninos que praticam esse tipo de atentado estão na parte mais baixa dessa hierarquia.
Gabriel Rocha refuta a ideia de que a culpa desses massacres seria da facilidade na compra de armas de fogo. Ele inclusive lembra que armas brancas também estão sempre presentes nesses ataques, como facas e machados.
Porque você tem uma série de países onde é muito fácil adquirir arma e esse fenômeno do school shooting é muito raro. Por exemplo, alguns países do leste europeu ou aqui na América do Sul, se você pega países como Paraguai e Uruguai, você tem uma relativa facilidade na aquisição de armamento. E você não tem esse fenômeno, sobretudo de forma endêmica, como é nos Estados Unidos.
O doutor em Educação e Cultura Digital, professor Ebenezer Takuno de Menezes, defende que atribuir os ataques a um único fator é muita simplificação. Para ele, a teoria de que apenas a mídia é responsável por incentivar as pessoas a cometer crimes é ultrapassada, pois é preciso considerar que os indivíduos têm filtros, têm interesses diversos, têm pensamento crítico.
Se acontece de você, uma determinada pessoa, poder se inspirar em uma obra de arte, se inspirar numa música, se inspirar num vídeo, usar camisetas, usar inúmeros artefatos que levem a gente a concluir que foi uma motivação, uma inspiração. Se a gente for por esse caminho, a gente pode até achar muitos indícios de que a mídia, de fato, contribuiu para um determinado massacre. Eu não penso que seja por aí.
O professor explica que é preciso pensar na escola como um ecossistema vivo e dinâmico e ter a comunicação e a tecnologia como aliadas ao invés de demonizá-las.
Quando você dá espaço para que o jovem se comunique, que ele se expresse, então você começa a ter um outro tipo de postura no diálogo e aí você fomenta isso na sala de aula, entre os alunos, entre os professores e a comunidade.
Mais de 50 estudos conectam a cobertura de suicídios pela mídia com o aumento da incidência de mortes similares. O sociólogo David Phillips, na década de 70, já alertava para o fenômeno chamado de contágio suicida, que indica que a exposição ao comportamento suicida pode sim influenciar outras pessoas vulneráveis. As orientações mais recentes para os veículos de comunicação durante a divulgação desse tipo de morte destacam que a imprensa deve evitar uma cobertura muito repetitiva ou sensacionalista, não dar detalhes dos métodos usados, não reproduzir bilhetes de despedida, não mostrar imagens do local da morte ou de familiares em luto. Também não se deve repetir o nome do atirador, nem fotos dele com armas ou trajes usados na hora do crime.
Reportagem e apresentação, Raquel Teixeira e Regina Pinheiro. Locução, Renato Coelho. Na próxima parte da reportagem especial Herdeiros de Columbine, soluções pedagógicas que podem ajudar a combater a violência nas escolas.